podcast na Fórmula 1.
Boa tarde, galera. Hortêncio hoje no comando. Sim, hoje não é o Samir que está no comando de Nick Cash da Fórmula 1. Vou sair falando hoje do GP de Sakhir e com nossos queridos niquezeiros. Primeiramente, boa tarde, Luiz.
Boa tarde, é isso aí, cara, melhor corrida do ano.
E vamos também ao boa tarde a ele, Samir. Eu acabei de receber uma mensagem que perdemos o contato com o Samir, que está em Sakhir também.
Opa!
E também com ele, a nossa voz potente, Diego. Também perdemos o contato. Estranhamente, temos dois correspondentes em Sakhir. O que você acha disso, Luiz?
Olha, abriu um estabelecimento perto de onde eles moram, chamado Sakhir, um estabelecimento fechado, né? Eu acho que talvez eles estejam realmente perdidos por lá.
Será que se até o final do Nickcast na Fórmula 1 eles estiverem presentes, falaremos com eles e se tivermos perdido o sinal, na semana que vem eles entram. Vamos começar falando da abertura, né? Do grid de largada. Lembrando que nessa semana que a gente gravou o Nickcast, semana passada para hoje, o Hamilton pegou Covid e o Russell substituiu ele. O Aitken substituiu o Russell na Williams e, como o Grosjean não pôde participar, o nosso querido Pietro Fittipaldi participou. Primeiramente, aí caiu largada e já temos a primeira batida. Luiz, o que você acha da largada?
Cara, primeiramente, excelente largada do George Russell. O rapaz estava ali para mostrar serviço mesmo. Eu não sei nem se o Bottas estava esperando que ele fosse atacar logo no começo, e ele largou muito bem. Eu não sei o que aconteceu com o Bottas ali, não sei se foi uma questão de reflexo, dele não ter sido reflexo e ter largado mal, ou se foi algum problema no carro, ou os dois. Sei que você vê que o Russell ganha muita velocidade no começo, enquanto o Bottas fica ali patinando. Deu aquela passada para ganhar a ponta. Já a batida, eu acho que foi sim uma culpa ali do Leclerc, mas é aquela coisa, acidente de corrida, né? Se o Leclerc tivesse continuado, não daria punição para ele. Eu só achei muito estranho o Verstappen, cara, que o Verstappen foi tirar ali para não bater, ninguém tocou nele, ele foi para fora sozinho. Ele saiu para não bater nos dois que tinham batido, o Pérez e o Leclerc. E ele saiu e foi embora reto, sabe? Ele não, parece que não conseguiu ter o controle de volta do carro. Foi embora reto, bateu e fim de prova para ele, logo no começo.
E ainda, como o Samir fala, né, em outros podcasts, se o Samir voltar a conexão do Samir em Sakhir, ele pode falar, como sempre, no rádio, bem chechelento também, né?
Bem chechelento no rádio. E bem chechelento a pé, você viu? Porque ele sai do carro, ele dá um chute na barreira de proteção, assim, um coicezinho.
Uma das reclamações que eu tenho do Verstappen é justamente isso. Ele não aceita perder. Para ele, enquanto ele estiver ganhando, ok. Agora, acontece qualquer contratempo, e esse contratempo põe um erro dele mesmo. Ok, o Leclerc forçou o Pérez para fora da pista, forçou, mas ele podia muito bem ter só dado um totó, visto que não tem lá em Sakhir, não tem a barreira de areia, né? É uma barreira com o concreto, era só ele ter dado uma freada e ter continuado a corrida, mas não, eu não sei o que ele fez, e ainda reclamou ainda do Leclerc e do Pérez ainda por cima. Mano.
Então, o problema do Verstappen é o seguinte: ele iniciou muito jovem na STR, ganhou o lugar do Kvyat na STR, na primeira corrida dele, deu o lugar do Kivet na RBR, a primeira corrida dele na RBR, ele já chegou ganhando, então eu acho que ele achou que a moral dele estava altíssima, ao ponto de qualquer coisinha ele ficar estressado. Para você ter uma ideia, o Verstappen hoje, ele é muito mais mimado do que o Stroll, por exemplo. Você vê que o Stroll está correndo por causa do... tem a superlicença, mas também a equipe é praticamente do pai dele. Está ali correndo na Racing Point e parece, demonstra ser um cara muito mais humilde que o Verstappen. Tanto que agora no pódio, na entrevista, ele falou, não, eu fiz errado ali a tangência, o Sérgio Pérez veio melhor e me ultrapassou, sabe? Foi lá e falou isso. Eu acho que o Verstappen está precisando de um companheiro que dê um balde de água fria nele para ele parar com essa mimizice dele e correr mais.
Aí é que eu venho com a questão. Antes da gente conseguir com a corrida, hoje a vitória da corrida foi do Sérgio Pérez, que ele inclusive se envolveu no acidente entre o Leclerc e o Verstappen. Ele era o terceiro elemento desse acidente. Ele se recuperou a ponto de ter ganhado a corrida. Você acha que o Christian Horner e o Helmut Marko, ele merece essa vaga na Red Bull?
Porra, cara, ele merece muito. Ele merece muito. E mais um pouco, ele vai merecer mais do que o próprio Verstappen também. Porque a gente sabe que o Verstappen, ele é um ótimo piloto, ele tira leite de pedra. Mas o que o Sérgio Pérez fez hoje na corrida dele, tomando porrada, perdendo uma parte do carro, ele não foi só para os boxes trocar pneu. Se não me engano, ele trocou o bico do carro também. Então ele perdeu mais tempo do que poderia, né? Não só andando atrás de todo mundo, porque como foram nas primeiras curvas, ele teve que dar uma volta inteira com o carro ferrado até para poder ir para os boxes. Tá, teve ali a sorte de ter entrado o safety car e ter feito com que os outros pilotos fossem devagar. E aí ele pudesse ir para os boxes, trocar, voltar, porque o safety car... ficou bastante tempo na pista, então ele teve tempo de ir para os boxes, trocar e voltar a ficar atrás de todo mundo de novo, mas ainda assim é um cara que caiu para último. O cara caiu para último e não consegue me fazer uma virada dessa na corrida. Sensacional.
Para mim foi só incrível. E só voltando também na continuação da corrida, eu achava... Vamos falar agora do Albon. Você acha que ele já merece ser rebaixado para SDR depois dessa corrida?
Então, pelo que eu vi aí algumas notícias dizendo, parece que o Christian Horner disse que ele não vai ser rebaixado para AlphaTauri. Então, ou ele permanece na Red Bull, ou ele sai da Fórmula 1. Né? E aí eles estavam dando até a última corrida para o Albon mostrar desempenho para poder se manter. Na boa, cara. E esses caras mantiverem o álbum, eu até acho que ele poderia ser rebaixado para AlphaTauri. Mas eles querem muito subir o Tsunoda. E esses caras não pegarem o Sérgio Pérez e colocarem ele na Red Bull, é porque, sinceramente, eles estão querendo assegurar esse protagonismo do Max, com medo de colocar alguém competente do lado do Max para poder lutar pelos pontos. Porque eles estão pensando, a gente tem o segundo melhor carro, a gente já está meio que garantido conseguir sempre o segundo lugar no Mundial de Construtores, porque a gente tem um piloto bom aqui. Então, para que a gente vai colocar alguém para tentar forçar o Max? Só que eu acho que colocando alguém para poder forçar o Max, é aí que o Max vai crescer. Foi aí onde o Hamilton cresceu, quando ele estava na Mercedes. Ele ainda cometia bastante erros e o Rosberg forçou ele a aprender a dirigir melhor, a aprender com os erros e seguir em frente. Então, eu acho que essa é uma oportunidade que eles têm para poder lapidar o Max e dar uma chance para o Pérez, que está vindo muito bem. Fora o caminhão de dinheiro que o Pérez dá também, né? Mas, sabe como é que é o senhor Marko, né? Queima piloto mas não dá o braço a torcer.
É uma coisa que eu falo, eu acho que os, pra mim, na minha opinião, não sei se a sua opinião é certa, que pra, em grandes campeões, pelo menos tem um piloto de razoável pra bom na equipe. O Senna teve o Prost e depois teve o Berger, que o Berger não era um gênio, um grande piloto, mas ele já guiava bem na Ferrari e tal, e ele era um bom piloto, ele era... Não fazia, tipo, muita sombra pro Senna, mas ele guiava bem. O Schumacher teve o Irvine, que era bom, e teve o Rubinho Barrichello também, que era um bom piloto. O Hamilton correu com o Alonso e correu depois com o Rosberg. Você acha que se o Verstappen continuar assim, escolhendo pilotos de médio pra ruim, você acha que ele não será campeão mundial assim? Que o Leclerc, ou talvez o Russell esteja um pouco na frente dele em questão disso?
Talvez ele até seja, porque por mais que ele não tenha um piloto para competir com ele dentro da equipe, ele teria uns outros pilotos fora a equipe dele, que também seriam bons pilotos, né, para ele competir contra. Mas eu acho que essa competição interna sempre ajuda a crescer mais a pessoa. O Button, ele foi campeão com a Brown, que a Brown tinha um ótimo carro, mas o Rubinho também não ofereceu muito perigo pro Button. Mas depois que os outros carros começaram a evoluir, o Button teve o problema ali de ir contra os demais pilotos, né?
Sim, e também porque o carro do Rubinho só começou a andar depois que... desculpa a fala, depois que aquela mola saiu do carro dele, né? E atingiu o Massa, né?
Era isso que estava faltando, né?
E aí, mas o Button é campeão mundial. Eu acho que, na minha opinião, o Verstappen, ele, se um Pérez só pra lá e forçar o Verstappen, vai forçar o Verstappen a guiar mais do que ele já anda. Se os caras falam que ele tira leite de pedra naquele carro da Red Bull, ele vai guiar ainda mais. E, pra mim, na minha opinião, o Verstappen com uma Racing Point, que pra mim não faz frente a uma Red Bull, eu acho que ele hoje na Red Bull ele estaria ali brigando 2, 3 décimos atrás do Verstappen, se não estivesse andando na frente dele. Porque com esse carro da Racing Point, que é um carro inconstante, tem carro que guia muito bem, tem dia que guia muito mal. Ele tá indo tão bem, eu acho que ele faria frente sim. Eu acho que o Marco e o Christian Horner devem ter visto essa corrida. Acho que já deve ter ligado pro empresário do Sérgio Pérez.
E tem mais uma coisa também. Eu acho que se ele tivesse numa Red Bull, o Pérez, ele estaria brigando inclusive contra o Bottas. Forçando o Bottas, não adianta. O Bottas, ele em competição, não adianta, porque ele não vai ganhar do Hamilton. E aí o Bottas, ele se forçaria a ser melhor para não perder essa posição para esses outros pilotos, para o Sérgio Pérez numa Red Bull da vida, para evitar que ele perca essa posição aí na Mercedes. Mas que, para mim, hoje, já mostrou que para 2022 ele não... Talvez ele até fique se o Hamilton se aposentar. E para 2022 o Hamilton se aposentar, ele acaba ficando na Mercedes, mas como escudeiro do Russell, como segundo piloto. Agora, se o Hamilton não se aposentar para 2022, acho que a corrida de hoje deixou claro que o próximo piloto dele tem que ser o Russell.
Aí é isso que aí é o próximo assunto que eu vou seguir. Você acha que depois dessa corrida, o Russell cravou a ida dele para a McLaren em 2022?
Cara, eu acho
que o Russell Mercedes, já tava... desculpa.
Eu acho que o Russell já estava cravando desde os treinos livres que ele estava se mantendo na frente do Bottas. Aí, na hora da classificação, por um pouquinho se classificou atrás. Aí, inclusive, se a gente parar para pensar em questão de competição, né, de se classificar na frente do companheiro, como ele está na Mercedes hoje, e a Mercedes e o Bottas se classificou melhor que ele, então, teoricamente, acaba perdendo essa invencibilidade em cima do companheiro de equipe, né? Porque ele tava 36-0, né? 20 em cima do Kubica e 16 em cima do Latif. E o Latif ganhou uma, né? Pelo menos na classificação, ficou à frente do Ice. Só que eu acho que só dos treinos deles, cara, já mostrou que ele é um piloto competitivo, que ele é um piloto cabeça fria, e se mostrou muito cabeça fria hoje na corrida, e só não levou por causa de todos os problemas que aconteceu, da atrapalhada da equipe Mercedes, de colocar pneu de um no outro, fazer o cara ter que voltar para os boxes porque estava com o pneu do cara errado, e ainda teve o azar de ter um pneu furado. E ainda assim ele conseguiu chegar em nono, né, com a volta mais rápida, e esperar agora, torcer para ele não ser punido, para ele poder ficar com esse pontinho dele.
É, pelo menos isso. Aí agora eu vou colocar esse assunto Mercedes. Teve todas essas atrapalhadas. Os caras erraram com o Russell, erraram com o Bottas, erraram com o Russell de novo, e aí depois furou o pneu do Russell. Mano, hoje tava sem sorte, o Russell tá sem sorte nenhuma. Mas aí a pergunta que eu te faço: se acontecesse isso com o Hamilton, você acha que ele ia pistolar no rádio?
Eu não só acho que ele ia pistolar no rádio, como eu acho que ele ia pistolar nos bastidores. Eu acho que para você ver a importância de você ter um piloto muito competitivo na sua equipe. Você acha mesmo que a Mercedes erraria tanto assim se fosse o Hamilton e o Bottas ali?
Eu tenho quase
Eu acho
certeza
que.
que não.
Não, eu acho que quando eles têm um piloto muito competitivo, pilotando para eles redobram, triplicam a atenção no que tem que fazer. Aquele caso do GP da Alemanha foi um caso do ano passado, muito à parte porque o Hamilton perdeu o bico do carro perto da entrada dos boxes e ele entrou nos boxes sem a equipe estar preparada. Então ele levou quase 1 minuto ali parado nos boxes, mas é algo à parte numa corrida que estava tendo chuva e tal. Eu assisti aqui pelo começou a operar no Esporte TV2 e vou falar rapidinho para ver se ninguém entende, né? E o Bush até falou, não era, não tinha por que a Mercedes chamar os dois para trocar pneu naquele momento, cara. Não, não tinha por que, a vantagem dos dois era grande. Eu acho que eles iam abrir uma boa vantagem de novo. E mesmo que eles fossem tomar um ataque já para o final, porque os pneus estavam desgastados, eu acho que a vantagem que eles teriam ia ser tão grande que não iam passar.
Eu
Não
acho
sei por que que a gente...
que o eu acho que ali foi o Bottas, e ele viu o Russell entrando e falou: vou entrar também. Aí aconteceu aquela atrapalhada toda, né? Atrapalhada digna de Ferrari.
E a Ferrari com o Vettel, hein, cara, que fase. É
Nossa.
engraçado que ele chegou em terceiro numa corrida, ele largou na frente do Leclerc 2 vezes. Nos 2 finais de semana em que o Binotto não estava lá. Esse final de semana o Binotto estava, o Vettel vai mal de novo. Eu não entendo, parece que o Vettel está por birra, sabe?
Eu acho que é o Binotto que. Eu tô achando que é o Binotto que dá azar pro Vettel. Só pode, pô.
É, pode ser também.
Só pode. O Vettel que terminou em 12º lugar. E ó, e tem umas informações importantes. O Gasly terminou atrás do Kvyat. O Kvyat um ótimo 7º lugar. O Sainz terminou em quarto. Grande corrida do Sainz, que, na minha opinião, não sei na sua, eu acho que o Sainz vai dar um calor no Leclerc, na Ferrari.
Eu acho que não. Se a Ferrari melhorar, eu acho que o Leclerc ainda é o melhor piloto que o Sainz. Talvez o Sainz ele dê o gás que o Leclerc precisa, porque desde a época que estava o Vettel vinha tomando para o Leclerc corrida após corrida, né? Então eu acho que o Leclerc vai melhor que o Sainz, mas o Sainz eu acho que ele vai bem também. Tem a questão também do costume do carro, né? Ver se ele vai se acostumar com o carro da Ferrari. como é que ele vai andar, tratar do estilo de pilotagem dele, para ele poder andar bem com a Ferrari.
Aí vem, aí vem mais coisas. Aí tem para mim a maior surpresa dessa corrida, que para mim não foi nem o Pérez ter ganhado essa corrida. Ocon no pódio. O que você atribui ao Ocon ter ido pro pódio nessa corrida?
Cara, eu já achei o Ocon um piloto bom, mas hoje em dia eu acho ele um piloto mediano. Mas ele foi competente ali em conseguir segurar o Stroll atrás dele, até um ponto ele conseguir ter aberto vantagem para o Stroll não atacar e o Stroll ser atacado pelo Sainz. Parabéns aí também pelo primeiro pódio na carreira, conseguiu o primeiro pódio já em segundo. Mas não sei, cara, eu acho que foi mais por circunstâncias das corridas do que, óbvio, é mérito dele, né? Mas eu acho que as circunstâncias da corrida acabaram propiciando isso, do que ele realmente ser um piloto bom. Não sei como é que vai estar a performance do Alonso no ano que vem, ele está um tempinho parado desde 2008, né? Vai pegar o carro, os carros já com algumas modificações, mas se o Alonso conseguir se adaptar ao carro, o meu palpite é que o Alonso coma ele vivo.
Eu também
Mas
acho
vamos ver.
isso. É como eu falei, acho que eu falei, acho que 3 ou 4 corridas atrás, que eu acho que se o Alonso pegar o ritmo do carro certinho, eu pelo menos eu cravo ele pelo menos 2 vezes no pódio do ano que vem.
Talvez até mais, porque para mim o Alonso ele é um piloto muito superior ao Ricardo. E o Ricardo conseguiu 2 pódios, então acho que ele consegue também, até mais.
Sim, aí tudo vai depender das circunstâncias e se ele vai se adaptar bem ao carro. Semana que vem ele vai fazer o teste dos pilotos, né? Exceção da FIA, que eu acho que se fosse qualquer outro piloto ali que não fosse o Alonso, a FIA não ia autorizar ele a fazer o teste. Eu acho que por ele ser bicampeão mundial, eu acho que ele tem esse trunfo a favor deles terem liberado. Agora, vamos falar do Pietro Fittipaldi. Não foi uma corrida apática dele, mas por um piloto que nunca que só tinha ganhado em teste, para mim até que foi uma corrida decente.
Também foi uma corrida apática porque o carro da Haas é apático, né? Então,
Sim.
uma ideia, ele ficou em penúltimo, mas o Magnussen, companheiro de equipe dele, foi atrás dele só. Então, com toda a experiência que o Magnussen tem, ele só conseguiu ficar na frente dele e do Aitken. E, querendo ou não, já era de se esperar porque são os piores carros do grid. Mas não acho que ele tenha pilotado mal, não. Ele pilotou razoavelmente bem. Não vou dizer também que foi uma coisa, meu Deus, como esse piloto é maravilhoso, mas acho que ele fez o que dava para ele fazer no carro que ele tinha.
É.
Agora me diz uma coisa,
Sim.
gente. Eu estava assistindo aqui pela internet a corrida, e bem na hora que o Aitken bateu e perdeu o bico, que entrou o virtual safety car, a corrida travou. Quando destravou para mim, já estava o safety car. Aconteceu alguma coisa para entrar o safety car e antes? Porque entrou
Não.
primeiro o virtual safety.
Isso, eles colocaram o virtual safety car naquela, porque o bico ficou na pista e eles acharam que o virtual ia adiantar. Aí teve toda aquela barberagem da McLaren, e aí logo em seguida já o safety car já entrou, porque ficou. Não dá pra ter um virtual safety car, porque o bico ficou no meio da pista. E aí eu falei, mano, aí os caras veio de virtual safety car, na hora que eu vi isso, eles já cortaram pra lambança. Mas aí eu já tinha pensado, falei, eu na hora que vi o bico, eu falei, é safety car, não tem jeito. O problema é
Por mais que
que.
não seja.
O problema é que a lambança da McLaren, da Mercedes, encobriu isso.
Nossa, a Mercedes foi muito grande família de agora, cara. Os caras vão pegar essa cena e colocar muito todos os trapalhões da grande família, cara. Sério, eles vão fazer.
Como que é que o Luciano Burti falou? Que ele não vai entrar pro time da Boca Maldita.
Foi, porque o cara elogiava, falava uma coisa, acontecia uma merda. Falava do outro, acontecia uma merda pro outro. E, pô.
Agora, a última, antes da gente entrar para o bolão, que hoje o bolão também é incrível, eu corrigi aqui o bolão incrível, e aí vamos falar do álbum. Eu acho que já não dá mais para ele. Eu acho que ele tinha tudo nessa corrida para ter um desempenho superior. Você já não tem o Hamilton, que você já tira metade da pressão de metade do grid, de metade do grid ali da corrida. Você já não tem o Hamilton. Você tem o Verstappen caindo na primeira volta. Aí é aquela que o nosso querido Milton Lente fala. Agora eu se consagro. E o cara me termina num apático sétimo lugar. O que que acontece com o Alexander Albon?
Não, muito apático, muito abaixo. Porque assim, se o carro da Red Bull não é um carro muito bom, então o Verstappen é um gênio de conseguir estar sempre ali na frente. Se o carro da Red Bull não é um carro bom, então o Verstappen é um gênio de estar ali na frente. Agora, se o carro da Red Bull for um carro bom, ao ponto de estar na posição que está, só perdendo para a Mercedes, então o Albon é um piloto muito ruim. Muito ruim. Não dá mais, cara. Não dá. Infelizmente, ele ia correr Fórmula E, aí recebeu a oportunidade de ir para a STR, para a época ele foi. Ele já pode pegar o que ele tem e ir para a Fórmula E e tentar fazer o que tiver que fazer por lá. Ou então, sei lá, vai para a Super Fórmula do Japão, vai correr lá, que talvez ele consiga ser campeão por lá, porque não dá, cara. Fórmula 1 não é o lugar dele. Esse carro da Red Bull é um carro muito superior ao talento que ele tem. E quando eu digo talento, eu digo pela questão de uma pessoa conseguir se adaptar a um carro diferente. O Hamilton corria na Mercedes, na McLaren, foi correr para a Mercedes e conseguiu se adaptar. O Vettel já não conseguiu tanto se adaptar ao carro da Ferrari, mas ainda entregava bons resultados. O Leclerc saiu de uma Sauber para uma Ferrari e conseguiu se adaptar até melhor que o Vettel. É aquela coisa, se você não conseguir se adaptar, cara, eu sinto muito, mas eu não merece estar Se você não tivesse o Pérez, que merece mais, muito mais do que ele está na Red Bull, se você não tivesse um Pérez, talvez ele até continuasse, mas não é, cara. O Pérez está muito melhor que ele, está muito superior, merece estar numa Red Bull e na boa.
Para mim, mesmo se o Pérez não fosse nem o Pérez, até o Huckenberg merece mais do que o álbum, não dá.
Sim, eu também acho que o Huckenberg mereça. E se eu não for chamar nem Pérez nem Huckenberg, vai na Mercedes e pega até o Van Dorn. Pega o Van Dorn e vê se ele consegue andar com esse carro. Se ele andar melhor que o álbum, dá o carro para ele.
É, não dá. E para mim, eu vou te falar, nessas últimas corridas eu achava o Kvyat também muito apático, mas nessas últimas corridas ele também reagiu.
É que a gente tá vendo que tem um monte de piloto curtindo a foto daquela equipe. Eu acho que ele ficou puto, né?
Inclusive o menino que é dali do cercadinho Red Bull AlphaTauri curtiu mais de uma vez, né?
Não, aquele Piquet tirou uma foto com o Van Dorn. O Max vive curtindo as fotos dela. O Lando Norris vive curtindo as fotos dela. Acho que ele é um pouco Maria Fórmula 1, hein, aquele Piquet.
Já começa que ela é filha de um piloto, e aí ela é filha de um piloto, ela é ex-namorada de outro piloto, e os outros pilotos já estão querendo já estar tá de olho nela. Tipo, ela é Maria Gasolina pura.
Mas ela é trouxa, ela deveria ter engravidado do Verstappen, cara, porque aí o futuro do automobilismo seria garantido. Porque ia vir no sangue do. Ah, não, a engravida do
Alô,
Kinga.
cal, é, não, opa, cuidado também, que o sangue do Verstappen, ele se deu bem por causa da mãe, que se dependesse do pai também, ele ia ser um pé de chinelo.
É verdade.
Agora vamos lá, vamos usar o bolão no Nickcast. Grande, ó, eu vou te falar. Essa teve para mim grandes resultados. Vamos começar com os resultados, começando por ordem alfabética. O nosso querido Diego, que está em Sakir, inclusive não vai responder sobre. Diego, ele falou que o Bottas venceria o GP. Risos para ele. Que o Sainz terminaria em terceiro.
Eu lembro que quando ele falou isso, eu ri, ele não entendia essa risadinha do Luiz aí. Tá aí o resultado da minha risadinha.
Ele disse que o Sainz terminaria em terceiro. Não, terminou em quarto, quase. E que o Raikkonen terminaria entre os 10 também. Final, Diego. 0 ponto. Curta aí em Sakir, por favor. Vamos a eu, né? O próximo sou eu. Aí eu disse que ia ter safety car na corrida. Teve mais de um. 3 pontos. Aí eu disse que Stroll ia pro pódio. 6 pontos. Obrigado, Mercedes. O meu bolão agradece. Tirando, eu falei que o Giovinazzi nos pontos. Seria uns 10 pontos, mas não rolou. Então, eu termino com 9 pontos. Grande, grande resultado, inclusive. Clegão. Russell no pódio. Tomou no cu. Norris em quinto. Por que que você não falou que era o Norris entre os cinco? Também se ferrou. Ele falou que era quinto cravado. E Albon fora da corrida. Também esquece. 0 pontos. Jeff. Jeff foi bem, hein? Jeff, aqui. Cadê o Jeff? Jeff. Aqui, ó. Russell no pódio. Errou feio ainda. Bottas fora do pódio. 6 pontos. E Vettel entre os cinco. Errou. Agora vamos lá. Vamos ao Luiz. Luiz. Cravou os três. Russell nos pontos. 3 pontos. Agora quero um chupa aí pro Samir e pro Diego. Daqui a pouco. Sainz entre os cinco. 6 pontos. E Ocon nos pontos. 10. Agora eu sou chupa para.
Então, mas
Diga.
eu tinha perguntado se eles queriam modificar essa questão do lance nos pontos, porque o lance nos pontos era a aposta a pior de todas, porque a gente apostou antes de saber dele ir para a Mercedes.
Eles falaram que não poderia mudar. Então,
Então,
seu recadinho
minha
para os
aposta.
meninos.
Só que assim, agora eu tô com medo porque eu falei que o Russell nos pontos, mas ele tá subjúdice, né? E se ele perder esses pontos aí, eu perco o meu
Não,
também?
é
Ele
corrida,
chegou.
não perde. Não perde porque isso é resultado pós-corrida, pós-Nickcast. Então, resultado válido. Eles podem chorar à vontade. E se você perdesse esses pontos, você teria perdido 3 e não 10 pontos. E não 10 pontos. Então, seu recado a Samir e Diego que não deixaram você mudar os pontos. Agora, vou deixar o recadinho do Luiz para eles.
Não, mas na verdade é o contrário, assim. Você estava querendo ser justo, porque quando eu falei os pontos, essa era a minha aposta mais arriscada, para ganhar os 10 pontos. Aí, na terça-feira, ele foi anunciado na Mercedes, o que meio que já garantiria que no, pelo menos nos pontos ele chegaria. Aí eu falei, ó, vocês querem mudar então para essa minha aposta de 10 passar a ser a minha aposta de 3? Eles falaram, não, vamos manter assim. Então, beleza, manteve assim, e já que o resto, enfim. Não vai alterar em nada, eu marquei todos, né? Então tá bom.
Isso. Agora um recadinho para eles. Eu só quero um recadinho que você desse para eles.
Olha aí. Qual que é o seu recadinho?
Não, agora um recadinho de você, porque tem para os meninos que você cravou os três.
Se vocês quiserem vir combinar alguma coisa, participem do podcast. Como não participaram, não combinar.
Então, 19 pontos para Luiz. Parabéns, Luiz. Palminhas.
Obrigado.
E terminando com o Samir. Samir colocou Ocon entre os oito. Três? Essa, você acha que esse palpite vale quanto? 3 ou 6 pontos?
Vamos ver os outros pra gente ver o.
Sais no
pódio. Ele...
Pode falar.
Eu acho que ele deu a ordem dele do que seria, né?
Eu não lembro a ordem, mas ele. Ó, Ocon entre os oito, Sais no pódio e Russell nos pontos.
Eu acho que o. Eu acho que. Ah, eu daria os pontos totais para ele também. Não, minto, o Sainz não chegou no pódio, né?
Não. Então, eu vou dar Ocon entre os 8, 3 pontos. E o Russell, eu vou dar os 10. Já que deram os 10 para você, também vou dar os 10 para ele. Sem impugnação, são 13 pontos. E,
beleza.
A classificação. O Diego levou nenhum ponto, então continua com 3. O Jeff levou 6 pontos. Ele já ele tinha 12, ele foi para 18. Você levou 19 pontos. Você tinha 3, foi para 22. Vamos lá. Eu consegui 9 pontos com 6. Com 6, 9 com 6 são 15 pontos. 15 pontos. Samir levou 13, ele tinha 6, foi para 19 pontos. E o Clebão continua com 12. Então vamos para a nova classificação, que é Luiz 22.
À frente, olha.
Jeff 18, não, Samir 19. Samir 19. Jeff, 18. Hortêncio, 15. Clebão, 12. E Diego, 6. Que fase, hein? Diego errou tudo.
Não me coloca. Não me chuta botas em primeiro, cara. Na moral, não me chuta isso.
E vamos lá. E Diego com 6. Terminou. Vamos lá. Que aí vem os meus palpites e os seus. Os deles eu vou pegar na semana. Porque semana que vem também tem Nick Cash na Fórmula 1. E também no horário assim, tradicional.
Então, manda pra eles, pra eles mandarem palpite, até no máximo terça-feira. Beleza. É pra não ter nenhuma alteração de piloto, essas coisas. Porque aí se tiver, tem tempo de mudar.
Beleza, espera aí que eu já vou... Espera aqui no grupo. Pronto, mandei. E vamos lá. Luiz, fala aí seus 3 palpites para a semana que vem. A última corrida do ano.
Será que o Hamilton vai participar da corrida semana que vem? Vai continuar ainda com...
Eu acho que vai. Já passou 14 dias. Eu acho que provavelmente sim.
E agora? Eu queria muito que o Hamilton não participasse. Aproveitar que campeão para ele poder sair de férias, para o Russell poder participar da corrida.
Aí nesse caso eu não vou te afirmar. Eu acho que tem tudo para que eles participem.
Então, ó, vou colocar... Não, aí ia ser muito roubo, porque eu ia colocar, tipo assim, 3 pontos. O Russell participa, mas aí se ele participar com a Williams, ele vai estar participando do mesmo jeito. Então,
vai.
Vamos lá, então. Vou colocar Sainz entre os 6 primeiros. Minha aposta segura.
Então, sim, pode falar.
A moderada, eu vou colocar Leclerc no pódio.
Aí sim. Ok. E a arriscadíssima.
A risca disso, eu vou colocar Ricardo entre os quatro primeiros.
Você vai ver a minha aposta. Vamos lá. Para mim, a minha aposta arriscada é Fittipaldi entre os 10.
É verdade, ele vai correr, né? É bem arriscado isso aí.
Essa é para arriscar mesmo. A minha mediana é Leclerc entre os 6. E a minha segura. Para mim, essa é a aposta mais segura da vida. Não, desculpa, eu não vou fazer essa aposta que é 3 pontos garantidos. Verstappen na frente de Albon.
É, vai. Dependendo de hoje, não é não, filho.
Tá, é a aposta segura, que é a aposta que vale 3 pontos. Lembrando que, deixa eu ver se teve alguma resposta dos meninos. Não teve resposta dos meninos. Temos até. Semana que vem teremos as apostas deles. O Nick Cash na Fórmula 1 provavelmente vai ser lá entre as 11 e 11 e pouco, não é muito tarde. E aí provavelmente teremos o cast completo na semana que vem. Vamos terminar com o nosso querido pneu cheio e pneu murcho. Vamos começar com o pneu murcho, Luiz.
Bom, eu vou fazer que nem o Diego, não vou dar pneu murcho para quem não completou a prova. Então, meu pneu murcho, cara, meu pneu murcho hoje está muito entre o Bottas e o Albon, cara, na boa. Eu vou dar pro Bottas, porque apesar da confusão na equipe Mercedes, ele tinha obrigação ainda de andar na frente do Russell, que ele não conseguiu fazer. Saiu na largada errado e depois, quando eles voltaram, tomou ultrapassagem do Russell ainda. Então, meu pneu murcho hoje vai para Valtteri Bottas. Ele não vai ser o concurso hoje, não. Com duas menções honrosas. Primeira menção honrosa, equipe Mercedes, pela lambança que fizeram. E a segunda menção honrosa, Rede Globo, que não passou a melhor corrida do ano, que acabou antes das quatro, então dá para passar o futebol. Eles não passaram com medo de passar do futebol, não passou. Ainda foi a melhor corrida do ano. Eles podiam ter ganho uma audiência fodida. Então, Rede Globo, menção honrosa para vocês no Pneu Murcho.
Vamos lá, para mim são duas menções honrosas para pneu murcho. E para mim eu vou concor eu vou dar no meu pneu murcho com Bottas com um rádio específico de Carlos Sainz. O que que esse cara da Mercedes está fazendo? Júnior, vírgula, Carlos Sainz, piloto da McLaren, meio de pelotão. Para mim, só por isso merece o pneu murcho. Menções honrosas, equipe Mercedes pela lambança e também Rede Globo. Alô, Rede Globo! Eu lembro que lá para os seus lidos de 2004, 2005, tinha o GP do Canadá, que começava nesse mesmo horário às 14 horas. Você passava, e mesmo que se atrasasse o futebol, vocês passavam toda a corrida e o futebol começava ali pelos seus 10, 15 minutos. Perderam a melhor corrida do ano. Alô, Rede Globo, menção honrosa no seu pneu murcho. Agora, pneu cheio. Luiz, novamente.
Menção honrosa para George Russell, mas não tem como, né, cara? Sérgio Pérez, Checo, em primeiro lugar, com certeza.
Eu vou dar para mim duas menções honrosas nessa para essa corrida e eu vou dar uma menção honrosa até para a corrida. Para mim, o pneu murcho, Sérgio Pérez, sem sombra de dúvida. Alô, Helmut Marko! Alô? Oi.
Você falou pneu muito perto do Pérez?
Não, pneu cheio, desculpa. Vamos lá. Alô, Helmut Marko! Alô, Christian Horner! Depois dessa corrida, se se Sérgio Pérez não tiver no carro da Red Bull ano que vem, é sacanagem. Sacanagem. Menção honrosa para George Russell, que uma pena ele não ter ganhado essa corrida, merecia demais. E eu vou dar uma menção honrosa, que no pré-corrida o Emerson Fittipaldi participou do pré-corrida lá na Sport TV. E foi muito bom ver tipo, o filho dele, que também promete, o Emerson Fittipaldi, e ele chorando com a narração do pai dele, o Wilson Fittipaldi, o Barão, com o primeiro título dele na Fórmula 1. Eu acho que mereceu essa menção honrosa.
Menção honrosa aí também, então, pro Emerson Fittipaldi.
E as considerações finais de hoje, Samir? É, Samir. Samir que tá em Sakir, desculpa. Luiz. É, e um aviso aos nossos amiguinhos que perderam a conexão em Sakir e não conseguiram a conexão até agora.
Pô, consideração final, na hora de tocar o hino do México, já tava quente que ia começar a tocar. Que bonita sua que roupinha muito doida.
E...
é isso aí, cara. Corrida e vamos esperar para que a próxima seja melhor ainda.
E um recadinho do coração para Samir e Diego. Participem semana que vem. O NickCast sentiu a falta de vocês. Um bom descanso.
Aproveitem o seu tempo em saquinho.
Boa tarde, Luiz, e um bom descanso.
Falou, boa tarde. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.